populações periféricas são mais vulneráveis à dengue. A avaliação é que mudanças climáticas aumentam riscos da doença. O meu Homem-Aranha está amuado, tristinho. É tão estranho. A auxiliar de serviços gerais Juliana Pereira, de 28 anos de idade, está acostumada com o pequeno Vitor, de 3 anos de idade, pulando de um canto para o outro, tal como um super-herói. Ligeiro na bicicleta, correndo atrás de bola e sem parar pela casa. Mas o menino passou a semana com febre alta e dor, sem sair do colo da mãe. Tudo por causa da dengue. Eles moram em uma casa na cidade estrutural, região administrativa periférica do Distrito Federal, cercada de mato, lixo, água parada e falta de estrutura, como diz a mãe que também teve a doença em fevereiro. Estou sem ir para o trabalho porque preciso cuidar deles, diz Juliana. O outro morador da casa, Jefferson Muniz, de 25 anos de idade, irmão de Juliana, também não podia ir trabalhar havia 5 dias por causa dos sintomas da doença. Cidade estrutural. Foto. Marcelo Casal Júnior, Agência Brasil Vulnerabilidade e o médico infectologista José Davi Urbaez diz que as condições sociais são causas do avanço da dengue. É claríssimo que, no caso da dengue e, habitualmente, todas as doenças infecciosas, são grandes marcadores dessa vulnerabilidade porque ela é construída, avalia. As populações com menos condições de saneamento básico, de moradia digna, de emprego, de educação e de acesso à saúde, segundo o médico, estão mais vulneráveis à disseminação das doenças como a dengue. Jefferson, o tio do pequeno Vitor, reclamou de, além das dores no corpo, de falta de ar e muito enjoo. Ele trabalha em um lava-jato o dia inteiro e chegou a tentar trabalhar doente, mas não aguentou o ritmo. Cercado por profissionais de saúde pública e deitado em uma maca, em um dos atendimentos que recebeu, melhorou depois de ser medicado e receber hidratação venosa com soro. Durante a semana, a família foi junta em uma tenda de atendimento instalada pelo governo do Distrito Federal junto à Unidade Básica de Saúde da região, para reforçar o atendimento diante da crise sanitária na capital do país, que tem o maior número de mortes causadas pela doença. Na UBS, já foram confirmados 2.391 casos da doença até sexta-feira, 1º. Inclusive, os 10 postos com mais notificações da doença eram todos nas áreas mais vulneráveis, que contabilizavam 27.264 casos. Juliana Pereira, com o filho Vitor, foto, Walter Campanato, Agência Brasil Capital em surto segundo as informações do Ministério da Saúde, até o sábado, 2 de março, eram 77 óbitos confirmados no DF, o equivalente a 29,8% da quantidade de mortos no país, do total de 258, por causa da dengue até o momento. Havia outras 60 ocorrências em investigação. Ao todo, o DF somava mais de 102.757 diagnósticos da doença, o que representava quase 10% dos casos de todo o Brasil, que superou a marca de mais de 1 milhão de notificações durante a semana. Os postos de atendimento nas periferias lideram as notificações da doença. O que mais me apavorou foi a possibilidade da dengue ficar mais grave. A gente é pobre e tem muito medo, diz Juliana, que tem medo de todos adoecerem ao mesmo tempo. Ela viu os vizinhos ficarem mal nas últimas semanas. O médico infectologista Emerson Luz explica que pode acontecer de pessoas que tiveram dengue uma vez apresentarem um quadro mais grave numa segunda ocasião. Por uma reação do sistema imunológico, pode ocorrer uma resposta inflamatória pior. O termo dengue hemorrágica não é utilizado mais. O médico entende que as condições sociais urbanas podem influenciar a disseminação da doença. Sabemos que hoje realmente a dengue é uma doença que pode ser prevenida com medidas para combater o mosquito e também com a vacina que está chegando, explica. Responsabilidade. O especialista salienta que qualquer objeto abandonado que acumule água pode acabar sendo um criadouro do mosquito. Lembrando que os ovos do Aedes aegypti podem ficar até um ano em um terreno seco, esperando cair água e acumular. Todo o combate se baseia em eliminar esses criadores, como objetos jogados, caixas d'água sem tampa, aquele vaso que tem um pratinho com água embaixo, alerta. Emerson Luz diz que todos esses cuidados são necessários com responsabilidade dos órgãos públicos e dos cidadãos. A recomendação do especialista é que as pessoas devem buscar apoio de saúde a partir de sintomas como o quadro clássico que inclui dor de cabeça, febre alta, cansaço, dor atrás dos olhos, a possibilidade de aparecimento de manchas vermelhas na pele. O médico pede especial atenção para a existência de dor abdominal, vômitos e queda da pressão. Inclusive, foi por causa de dores abdominais que a cuidadora de idosos Josiana Rosa, de 49 anos de idade, teve que pensar em cuidar de si mesma. Ela foi também ao atendimento na cidade estrutural e relatou aos médicos que não dormia havia 2 dias e sentia dores pelo corpo, que teve dificuldades de explicar. Tive muita febre e enjoo. Essa doença, para mim, foi pior do que a Covid, que ela foi diagnosticada em 2022, comparou a paciente. Josiana também pensou em ir trabalhar e encarar uma viagem de ônibus de quase 50 minutos até o trabalho. Ela desistiu depois de dar o primeiro passo em direção à porta. Cuidadora de idosos Josiana Rosa, moradora da cidade estrutural, foto, Walter Campanato, Agência Brasil Angústia, a cerca de 20 quilômetros da estrutural, uma família estava desesperada na unidade de pronto atendimento da Ceilândia, a maior região administrativa do Distrito Federal. A fisioterapeuta Amanda Oliveira, de 33 anos de idade, estava agoniada com a situação da mãe Maria Luzemar, de 57 anos de idade, internada na sala vermelha para receber suporte intensivo de oxigênio e monitoramento dos sinais vitais. Minha mãe começou com muita febre e piorou pela madrugada. Ela teve sangue ao evacuar e estava delirando. Ela pediu que a gente ajudasse urgentemente. Há uma semana, a mãe deixou de ir trabalhar como vendedora de churrasquinho no bairro em que mora. Ela não aguentava mais, disse Amanda. Na porta da UPA, familiares de pacientes ficam à espera da possibilidade de receber notícias e a possibilidade de fazer visitas. Encostado à UPA, o Hospital de Campanha da Aeronáutica, com a atuação de militares de outras regiões do país, inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório, com atividades 24 horas por dia. A aposentada Francisca Miranda, de 65 anos de idade, estava acompanhada da filha Tainá, de 28 anos de idade, porque mal conseguia se movimentar. Elas moram em Ceilândia, região em que as unidades de saúde pública são as que têm mais notificações, 25.250 até sexta-feira, representando um a cada quatro casos de dengue no Distrito Federal. Crianças e idosos, segundo o infectologista Emerson Luz, qualquer pessoa pode ter a doença agravada. Mas pode ser pior em crianças muito pequenas, ou mesmo em pessoas idosas, grávidas, pessoas que têm comorbidades. E um grande foco hoje da atenção é justamente crianças e adolescentes, por onde estão começando os programas de vacinação, explica. Para combater a dengue, o médico Emerson Luz defende que o sistema público de saúde pode contar com o uso de tecnologias para apontar qual rua ou bairro há mais casos. O mosquito tem uma autonomia de voo muito pequena, cerca de 200 metros apenas. O uso de drones para procurar esses locais que podem estar acumulando lixo, pode ser usado pelo poder público para fazer essa busca. Esse é um dever de todos. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, cidade que já passou por epidemias recentes da doença, como nos anos de 2002, 2008 e 2012, um polo de atendimento de dengue funciona na Policlínica Hélio Pellegrino, na Praça da Bandeira, na zona norte da cidade. Lá também chegam diferentes casos. A preocupação com as crianças faz parte da rotina do lugar. A cabeleireira Jaqueline Souza, por exemplo, levou o filho Gabriel, de 6 anos de idade, depois que o garoto apresentou febre alta. Ele começou a ficar caidinho. Aí logo vieram as dores. Ele se queixou bastante das dores nas costas, no olho e nas pernas também. Depois, as pintinhas, detalhou. Quando avaliou que o menino estava um pouco melhor, levou para a escola. Mas ainda era cedo para voltar à rotina. Ela buscou o garoto na escola porque voltaram os sintomas. No mesmo dia, no atendimento na policlínica, o autônomo Nelson Amado revela que teve sintomas por uma semana. Uma dor muito forte no corpo e estava com febre. Eu não consegui mais ficar no trabalho e fui para casa, disse. Depois do exame, verificou-se que havia infecção e passou a ficar mais preocupado com hidratação. É o segundo dia que eu volto aqui na policlínica. Paciente recebe atendimento médico para dengue na policlínica Hélio Pellegrino. Foto, Fernando Frazão, Agência Brasil. Mudanças climáticas. O avanço da doença nas grandes cidades é motivo de alerta para o médico Carlos Starling, vice-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. O que chama a atenção é que o número de casos aumentou muito nos últimos dias, não só de dengue, mas também de Covid. Então nós estamos, no momento, convivendo com duas epidemias ao mesmo tempo, disse. Para o especialista, ainda será necessário que o trabalho de prevenção seja mais efetivo. Para ele, o número de casos deve seguir aumentando até final de abril, quando a temperatura deve começar a cair. Com isso, a população de mosquito também diminui e, consequentemente, a transmissão da doença também. O período sazonal da dengue tradicionalmente vai até abril, explica. Entretanto, o especialista alerta para o fato que as mudanças climáticas podem alterar essa lógica. O aumento da temperatura altera o regime de chuvas, e isso poderia fazer, em tese, que esse período se estenda até junho, que tradicionalmente o número de casos cai de forma drástica. O que deve modificar muito esse perfil epidemiológico é a maior disponibilidade de vacinas nos próximos anos. Mas para esse ano, as vacinas ainda não vão ter o impacto que nós gostaríamos que tivesse. Asterisco colaborou Rafael Cardoso, do Rio de Janeiro. Confira o painel da dengue no Brasil. Confira painel da dengue do Distrito Federal.